Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do profeta Ageu. O livro de Ageu é bem curto. O livro de Ageu tem a ver com a promessa do Senhor a Zorobabel. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Vamos abrir então. Nosso tema geral tem a ver com o tema da salvação. Quando eu chego num livro, num profeta, eu quero observar e fico meditando quais são as nuances do aspecto salvador de Deus em relação aquele profeta. Qual é a verdade que está ali que eu posso conectar de uma forma até metafórica sobre o Novo Testamento? Porque aqui está falando da edificação do templo. A história, quando você lê esse livro, você vai notar que o tema da profecia de Ageu é que ele está ocupado em construir a casa do Senhor. E aqui a grande questão é o edifício da igreja lá, né? E aqui, o que eu posso pegar isso para falar do edifício do verdadeiro templo, que é a igreja do Deus vivo? Nos dias de Ageu, havia uma sombra sobre o que era realmente essa questão de estar envolvido com a casa de Deus. O povo de Israel estava prisioneiro. Lembram disso? Eles estavam durante 70 anos cativeiro e eles voltaram para a terra. E quando eles voltaram para a terra, a questão era começar a construir tudo e reconstruir tudo. E eles tinham que reconstruir a igreja também, a casa, o templo do Senhor. E ao construir e reconstruir o templo do Senhor, eles começaram a fazer isso com muito entusiasmo. E por isso que você não pode ler esse texto sem ligar, por exemplo, a Esdras, a Neemias e a Zorobabel. E no meio de tudo isso tem um profeta chamado Ageu. Os babilônicos tinham capturado Jerusalém, tinham levado cativo. Era um povo muito terrível. Eles arrancavam os olhos dos seus inimigos, dos seus prisioneiros. Eles estavam debaixo daquela profecia de Jeremias. Tudo mesmo, está a ligação de tudo aqui. E depois de cumprir os 70 anos, Deus começou a mover, trazer pessoas de volta à terra. Eles vieram pela primeira vez sob o comando de Zorobabel. E é mencionado isso no livro do profeta Ageu. Zorobabel era um descendente dos reis, ele era o capitão remanescente que voltou da Babilônia. E quando Zorobabel chegou, ele encontrou Jerusalém em ruínas. As paredes foram quebradas, o templo havia sido totalmente destruído. E eles começaram a trabalhar primeiro no templo, começaram a reconstruir o templo. Embora eles estavam ainda sob o governo babilônico, eles tinham uma permissão do rei Babilônia para começar a trabalhar nesse templo. E eles começaram a trabalhar e eles conseguiram lançar as bases, colocaram algumas fileiras de pedras, talvez. Ele era um templo muito menor agora do que o original. É isso que você tem que ver esse contexto. E eles estão trabalhando ali, menor do que aquele construído por Salomão. Mas o que aconteceu é que, de repente, eles param de construir o templo e passa 15 anos. Nada foi feito. Parou. E eles começaram a se preocupar com a vida deles. Começaram a construir casas e se tornaram pessoas bem-sucedidas. Esqueceram do templo. 15 anos. Aí aparece esse profeta e ele vai falar sobre esta construção do templo que tinha parado. E ele vai profetizar aí. E é aqui que você vai ver aquilo que é tão forte na profecia de Ageu, porque ele vai dizer: por isso que vocês estão colocando dinheiro em saco furado. Porque vocês não têm Deus como prioridade da vida de vocês. Vocês têm tempo para tudo, mas não têm tempo para Deus. Vocês têm tempo para construir toda a realidade, mas vocês não se ligam ao templo. E para Israel, construir o templo era um símbolo da minha preocupação, da preocupação das famílias com Deus, com o reino de Deus. Então, que lições nós temos para tirar quando a gente olha este quadro? Olhando para a categoria do Novo Testamento, o que significa construir o templo, se para nós o templo não é... Nós podemos gostar desse templo, ele está muito bonito, está reconstruído agora, por sinal, o Ageu é um texto muito bom para a gente observar que o templo está feito, né? Mas no Novo Testamento existe um outro templo. E este outro templo é chamado da casa de Deus. E existem algumas metáforas na Bíblia que começam a mostrar as nossas vidas também. Eu gostaria que observar, para falar do tema da salvação, olhar não apenas o templo como um símbolo de construção, mas olhar você como templo. Porque já que eu quero falar de salvação, você é um templo. A Bíblia diz que nós somos templo. A Bíblia diz que nós somos casa de Deus. E sob essa luz, eu quero que você observe esse quesito salvação. Vamos pegar 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Se você pega Coríntios 6... 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, olha o que diz o texto: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, isto é, o seu corpo é um templo? Olha o que diz o texto: acaso não sabeis que o vosso corpo, 1 Coríntios, então, 6, 19, acharam aí? Acaso não sabeis, nós estamos aqui no quadro, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Está dizendo, você não é seu, você é um templo. Olha o versículo 20, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a ideia que eu quero colocar para vocês, que salvação para nós, significa que eu e você somos um templo. O problema nosso é que nós não estamos cuidando do templo. E esse é o problema de Ageu. E você não está cuidando de você mesmo como templo de Deus. E nós temos que cuidar de nós como templo de Deus. O que estamos fazendo com esse templo? Veja que isso metaforicamente mostra que nós podíamos trabalhar melhor nossa mente, nossas emoções, nosso corpo, nossa vontade, todo o nosso ser como um templo. Porque o que é a salvação? Muita gente pode pensar que salvação é apenas ir para o céu. Há muito tempo atrás, um irmão muito especial lá em Maringá me perguntou: salvo de quê? Salvo para quê? E muitas vezes a gente fica pensando que salvação é apenas conseguir um seguro contra o inferno e uma passagem para o céu, mas salvação é muito mais do que isto. A Bíblia diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Pense a salvação seguinte: tudo aquilo que a queda afetou, a salvação deve afetar. Tudo aquilo que trouxe ruína, o pecado, a redenção em Cristo deve afetar. A minha pergunta é: o pecado afetou todo o templo? O pecado levou para o cativeiro? Nós temos hoje um cativeiro do corpo, das emoções, da vontade. Então, aquilo que o pecado afetou, a graça afeta. A graça redime. Porque senão nós vamos pensar apenas salvação para ir para o céu, mas salvação é algo que começa aqui agora. Nós somos um templo. E Paulo está escrevendo isso: glorificai a Deus no vosso corpo, porque você é templo. A prioridade de Deus na sua vida vai colocar uma prioridade no templo. Nós queremos mudar o mundo, mas não queremos mudar a nós mesmos. Muitas vezes a gente quer que o reino de Deus venha sobre a terra, sobre os governos, porque está mal o país. Mas você é o primeiro território deste reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as coisas demais serão acrescentadas. Então, começa em você o reino. Vós sois o templo. Jesus disse: se alguém está em mim e eu nele, esse produz fruto, eu nele. Se alguém me ama, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. 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 Onde? Nele. Nós somos a morada de Deus. Nós somos a morada do Pai. Jesus chama de a minha casa. A minha casa. O grande problema é que a gente muitas vezes não tem essa noção de que, vamos pensar o nosso, essa noção de que o nosso corpo, que nós somos uma casa. A questão de quem somos casa? Somos casa de Deus? Você é santuário? Salvação é você ser tocado pela salvação de Deus. Vamos pegar um outro texto para vocês lembrarem. Eu não lembro agora o texto para colocar ali no quadro, mas vocês lembram a história. Vocês lembram quando se expulsou um demônio? A Bíblia diz que o demônio foi embora e vai rodar pela terra e vai voltar e se encontrar a casa vazia. Está escrito lá. Ele diz: voltarei para minha casa, porque é a casa dele. E a hora que ele voltar para minha casa, ele vem trazer mais 7 demônios. O sujeito vai ficar 7 vezes pior. E ele, olha o que é a expressão dele: a minha casa. Então tem muita gente que é casa de demônios. E não é casa de um, é casa de 7. Por isso essa casa não pode ser desocupada. Todo mundo que estiver a casa desocupada pode se tornar uma casa de demônios. Jesus disse: viremos para ele e faremos nele morada, vai ser a minha casa. O demônio não pode entrar numa casa que está ocupada, correto ou não? Alguém falar de crente endemoniado, só se não é crente, porque se ele estiver com a casa ocupada, não pode receber um outro morador. Viremos para ele e faremos nele morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você já imaginou um demônio chegar e dizer: eu resolvi morar com vocês. Morar com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo não vai dar muito certo. Então você tem que botar bem claramente que nós temos que ser a morada de Cristo, a morada de Deus. Bem, olha agora, olhando para essa metáfora da casa, e Jesus deixando bem claro: vocês são a minha casa, viremos para ele e faremos nele morada. E Paulo escrevendo: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Bem, agora ligue com isso e vamos para Mateus capítulo 21. Mateus, eu creio que é 21, 13. Mateus capítulo 21. Onde você lê no versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam. Bem, é interessante esse aspecto. Pense agora você como templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou, quer dizer, ele começa a tirar da sua vida tudo aquilo que não tem nada a ver com a ordem de Deus para o templo. Tendo Jesus entrado no templo. Eu quero que você pense a sua vida, tendo Jesus entrado na sua vida. Você é um templo ou não? Pega isso como uma verdade de salvação para você. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa, pronto, está identificado, a minha casa. Vou voltar lá na Bíblia, lá onde diz dos demônios. Os demônios falaram, a minha casa está vazia, eu vou voltar. E vou voltar ali. Deixa eu contar uma história que nunca ninguém ouviu contar. Mas ele contou para mim. Né? Não sei quantos de vocês conheceram o reverendo Antônio de Godói Sobrinho. Foi grande amigo do Kiko. Né? Grande professor. Então, as coisas do Godói que pouca gente sabe. Ele estava na rodoviária de Londrina indo viajar. E ele viu uma mulher endemoniada. Todo mundo lutando com a pessoa e tal. Sabe que ele chegou? Chegou perto da mulher, bem no ouvido, e disse assim, sai, em nome de Jesus Cristo. Aí o demônio falou assim, não adianta nada você me expulsar, porque depois eu volto aqui. Aí ele disse, eu mandei sair, saia. A mulher ficou livre. Ele falou, deixa eu contar um negócio. Eu expulsei que estava em você, só que ele disse que vai voltar. Ah, ele sempre volta. Eu disse, mas vou te explicar como faz para ele não voltar mais. E ele levou a mulher a Cristo. Disse, agora ele não volta mais, porque você agora tem a sua casa. Terá o rei dos reis, o senhor dos senhores. Levou a pessoa a Cristo. Ele contou isso para mim. Pouca gente sabia disso, né, do Godói. Então, é isso que você tem que fazer. E o diabo diz assim, a minha casa, eu volto e trago mais sete. Olha o que Jesus disse, a minha casa, agora não é mais do demônio. E aqui, se você usar essa expressão, a minha casa, e Jesus está falando ali do templo, mas você aplicar isso, como Paulo diz que nós somos o templo, nós somos a morada de Cristo, e nós somos a casa de Cristo, e aí que eu vou entrar em Ageu, porque Ageu está falando isso, nós temos que cuidar da casa de Deus. Vocês priorizaram tudo e esqueceram da casa de Deus. Eu tenho dito, e posso dizer, então, aplicando isso às nossas vidas, que muitas vezes nós estamos esquecendo da verdadeira casa de Deus, que somos nós. Para quê? Para que todas as áreas da nossa vida sejam preenchidas casa de Deus. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Qual a característica da casa? Casa de oração. Salvação é saber que a nossa vida é casa de oração. Vamos pegar isso na Bíblia. A Bíblia diz: orando em todo o tempo. Casa de oração. Orando em todo o tempo no Espírito. Casa de oração. A minha casa é casa de oração. Esse é um problema para a igreja nesses dias. Tem sido a sua casa, casa de oração? Salvação é transformar a sua casa em casa de oração? A sua vida, casa de oração? Quem é realmente cristão? Quem é que está fazendo a sua casa, casa de oração? Bem, aquela casa lá virou casa de comércio, não era casa de oração? Aquela casa virou casa abandonada lá em Ageu, não era casa de oração, nem de adoração, nem de nada, era casa de ruínas. Vamos pensar isso metaforicamente para olhar quantas pessoas, as suas vidas, elas têm vivido no cativeiro. E quando você vive no cativeiro, a casa, que é a casa de oração, casa de louvor, vira casa de ruínas. A maioria das pessoas está vivendo ruínas por causa do cativeiro. Porque uma obra do cativeiro é destruir a casa de oração. É destruir o templo. É destruir uma vida para Deus. Salvação é reconstruir a casa de oração. Estão entendendo isso que eu quero colocar? É reconstruir a casa de Deus. A casa de louvor. E Jesus precisa virar a mesa dos cambistas. Hoje tem muitas outras mesas. Ele precisa revirar você por dentro. Essa é a ideia que eu tenho em Ageu. Jesus veio e virou os cambistas. Virar a mesa. O Dr. Augusto Cury, o psiquiatra, ele diz que nós precisamos ter a coragem de virar as nossas mesas no interior das nossas vidas. E ele estava falando isso, olhando para Jesus, que virou as mesas. E ele disse: não temos que virar essas mazelas mentais e psíquicas dentro de nós. Eu quero dizer para vocês que é isso mesmo. O Espírito Santo quer tirar de nós e virar a mesa. O que tem se tornado essa casa? Veja, estou falando em casa de ruínas. O templo é construído e ele, em vez de ser casa de oração, acaba se tornando casa só de mamon. Mamon começou a dominar lá dentro. Corrupção. Propina. Dentro. O que, que era isso do ponto de vista prático? Só para vocês saberem. Havia mais ou menos 7 mil sacerdotes. Jerusalém, nas grandes festas, todo mundo entrava em plantão. Os tesoureiros do templo eram tudo parentes dos sacerdotes. As pessoas vinham de todos os lugares de Israel e eles traziam as suas oferendas. Se a pessoa era muito pobre, tinha que trazer uma pomba, outro trazia um cordeirinho, todos tinham que trazer uma oferenda. Mas eles traziam uma oferenda, mas os sacerdotes botaram uma lei: nós temos que fazer um exame disso, para ver se esse animal serve. Se esse animal servir, pode usar. Mas o problema é que, para você conseguir uma autenticação, você tem que pagar. E é caro. E normalmente dizia, não, esse não serve. Esse não serve. Por que que não serve? Você comprar um que serve. Certo? Quem é que vendia? O pessoal da família do sacerdote. O preço é alto. Vocês entenderam já a propina onde existe? Aí o cara tinha que pagar por fora. E esse povo conseguiu um dinheirão doido. E aí tinha mais uma coisa. Não ia todo mundo matar o animal ali? Não, depois a gente mata. Certo? Então, tá certo, nós confiamos no sacerdote. O que que o sacerdote fazia? Pegava, vendia de novo. Vocês pensam que propina começou no Brasil? Corrupção? Era assim. Jesus virou a mesa. Foi, deixou ele com uma ira tremenda. A minha casa será chamada casa de oração. Eu quero que você observe isso na sua própria vida. Quantas vezes nossas vidas não têm sido essa casa de oração? Gente, há muitas pessoas, líderes, estão doentes. A sua mente, dentro deles. Nós precisamos ser curados de nós mesmos, pela graça de Cristo. Eu sei que Jesus muitas vezes fala, vocês transformais em covis de salteadores, de ladrões. Os ladrões estão se escondendo dentro do templo. Olhando para a vida das pessoas, eu fico pensando quantas vezes a cabeça das pessoas se tornou casa de prostituição. Quantas vezes a cabeça da pessoa se tornou casa de opressão. Bem, veja lá. Versículo 14 agora. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. E ele está dizendo, minha casa é casa de cura, é casa de oração, é casa onde há manifestação da vitória de Cristo. Agora, pense isso dentro da sua vida, Jesus Cristo sendo Senhor que cura dentro de você. Eu acho isso uma verdade incrível. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi. As crianças começaram a adorar. Eu vou dizer, a casa de oração é casa de louvor. Começaram a adorar. Hosana, Hosana. Indignaram-se e perguntaram. Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e perguntaram. Ouve o que estes estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, nunca lestes da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Quer dizer, os cambistas, a prostituição espiritual, o poder de Mamom, eles não veem. Agora, crianças adorando o rei, aí eles não, aí não pode. Você vê que coisa incrível. Eu quero tirar uma metáfora dessas crianças aqui. O perfeito louvor é o que tem que estar dentro da casa onde Cristo mora. É o louvor como o de uma criança. É o louvor puro como o de um bebê. E agora eu vou usar algo muito interessante psicologicamente. A psicologia diz que todos nós temos dentro de nós uma criança saudável. Uma criança que foi roubada. Essa criança que Jesus disse, se não vos tornardes como criança, vocês não vão entrar no reino. É o que a psicologia chama do eu saudável, da criança saudável dentro de nós. Redescubra a criança que está dentro de você. Não é lindo isso? Nós precisamos que esta criança que há dentro de nós ressuscite. Muitas vezes nossa criança é como a filha de Jairo que morreu. Mas Jesus ressuscita a criança morta dentro de nós. A nossa mais pureza adoração. Nossa mais pura confiança. Nossa mais pura entrega. Nossa mais pura realidade. Só para vocês verem o que eu estou falando, ligado com a criança, coloca aí para mim o Salmo 131. Salmo 130. Então, só para vocês verem como que o salmista lê o Salmo 131. Vocês vão ver que ele se coloca como criança. Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Eu não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Está dizendo, olha, desça de todo o seu orgulho, da sua soberba, e olha só a metáfora que a Bíblia usa. Pelo contrário, tenho feito acalmar, a segunda agora. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada sobre o seio da sua mãe. Olha só que interessante essa metáfora que a Bíblia coloca para explicar a nossa espiritualidade. Eu quero ser como uma criança desmamada sobre o seio da mãe. Veja, descansa tranquilo. Vocês todas que são mãe aqui sabem o que significa isso. A criança terminou de mamar, ela se entrega totalmente. É isso que Deus quer que você seja nos braços dele. Eu sou como uma criança desmamada no seio da minha mãe. Assim eu quero ser em Deus. Essa criança que sai o perfeito, perfeita confiança, qual criança desmamada está minha alma para contigo. Né? A ideia que eu tenho aí é a ideia de que a criança que terminou de mamar, né? Essa é a ideia do salmista. Não sei se a tradução está correta, mas essa é a ideia que está aí. Eu estou me entregando totalmente. Sou como uma criança que se entrega e que depende totalmente de Deus. Casa de oração. Casa de louvor. Casa de milagres. Muito bem. Quando você lê isso, agora você pode voltar para Ageu. E Ageu começa a explicar que esse povo chegou o tempo de voltar-se totalmente para Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, capítulo 1, versículo 7. Vamos voltar um pouco antes, versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendo semeado muito e colhido pouco. Deus começa a explicar para eles que eles não têm resultados em suas vidas como deveriam. Comeis, chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr no saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. E esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Qual é a palavra aqui? Vocês estão preocupados demais com muita coisa, não estão preocupados com a minha casa. Hoje em dia, se eu olhar essa metáfora que eu coloquei do corpo, as pessoas estão se preocupando com tudo e não se preocupam consigo mesmas, estão se destruindo. As pessoas estão se matando. As pessoas não cuidam do templo. Eu vi uma palestra, o palestrante disse que o nosso corpo é o cofre da alma. Nós temos que cuidar do templo. Deus está também dizendo para nós aqui o seguinte: qual a prioridade que você está colocando no reino de Deus em primeiro lugar? E muita gente tem se afastado da igreja, nas grandes cidades principalmente, porque elas não têm mais tempo. E é isso que o profeta Ageu está dizendo: é por isso que vocês estão vivendo uma vida vazia. E tudo que vocês trazem para casa eu dou uma soprada, porque vocês abandonaram a minha casa. Vocês perderam o senso de prioridade. Por isso os céus, versículo 10, por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Então haverá seca na terra. Não haverá orvalho. E a terra vai começar a dizer: Deus está mandando não soltar muitos frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, sabe o que ele está dizendo aqui? Há uma crise de produtividade na terra, porque se perdeu o senso de valores, o senso de prioridade do reino de Deus, o Deus da salvação. Então, essa é a grande mensagem de Ageu. Onde está a nossa vida e o nosso compromisso e a nossa dedicação e a nossa entrega e a salvação dominando todas as áreas da nossa vida, da nossa mente, do nosso ser? Eu quis fazer uma ênfase no livro de Ageu hoje, porque há uma semana consagramos também o templo. Eu quero deixar isso como marco histórico, para que nós entendamos que reconstruir o templo é uma bênção, porque nós estamos dando o melhor de lugar para a adoração. Vocês lembram que eu fiz uma questão de fazer o estudo de Abacuque, né, que significa abraço? Eu dei uma puladinha agora para Geu para falar do templo. Depois a gente volta em Sofonias, porque a ideia é abraço, Abacuque. Né? Não é isso? Lembra disso tudo? Quem veio? E eu estava dizendo que esse templo ele ficou tão bonito que ele abraça. A noite passada, no ano passado, eu falei com o arquiteto, ele disse: eu quero definir numa palavra o que foi feito aqui, abraço. Eu sinto que a igreja está abraçante. A arquitetura tem esse poder de abraçar. Muitas vezes a gente não compreende isso até que alguém fale, né? Mas o lugar que você está, pode observar, se você entra alguém de vocês já foi visitar um apartamento decorado dessas grandes construtoras, se você entra, assim, a primeira coisa que o apartamento faz é que ele te dá um abraço. Né? É da impressão que se não... esses dias eu entrei num e falei assim: puxa, se morasse num lugar desse, eu não queria sair de casa, porque ele abraça você e te segura dentro. Esse é um dom que Deus tem dado a esses arquitetos, que é uma coisa... É uma estética de beleza, né? Então você pode observar que os detalhes desse templo, a ideia é abraçar, né? E dá vontade de ficar, né? Então essa é a ideia. Você já entrou em algum lugar que dá vontade de sair, né? E a ideia é entrar e fica isso. Isso é uma coisa abençoadora. Por isso que eu pulei para Ageu, para vocês terem essa ideia de Abacuque com, com a questão do abraço, com a questão do templo e com a questão da construção do templo. Depois a gente volta em Sofonias. Mas a ideia que eu quero colocar para vocês é como nós precisamos priorizar Deus em nossas vidas. Essa é a ideia. E nós não podemos pensar apenas no templo, essa casa onde nós nos reunimos, temos comunhão aqui, mas o templo que nós realmente somos e as nossas vidas precisam estar em harmonia com o reino de Deus. O que eu quero colocar para vocês é que quando a Bíblia fala do templo, um lugar que tinha no templo era o Santo dos Santos. E o Santo dos Santos significa esta vida de intimidade com Deus. Essa vida de intimidade com Deus. E nós temos em nós uma parte nesse templo que é o nosso espírito. E o nosso espírito, eu vou dizer que é o Santo dos Santos. E no nosso espírito, onde habita Deus, onde nós temos que ter intimidade com Deus no nosso espírito. Paulo disse em Romanos 1:9, a Deus a quem eu sirvo no meu espírito. Quer dizer, alguma coisa profunda. É um templo. Claro que tem todas as outras áreas desse templo que eu preciso de cura. No átrio, vamos colocar o átrio, seria a nossa mente. O problema do átrio é onde estavam os cambistas. É no átrio, na nossa mente, que está aquilo que está atrapalhando o templo e muitas vezes me prende ali no átrio, nas coisas erradas, e eu não entro na intimidade. Ontem estava falando para os homens, foi uma reunião incrível lá, do primeiro acampamento dos homens, sobre o ser sacerdote. E eu fiquei tão tocado por esta palavra que eu cheguei em casa e até de madrugada eu ainda estava estudando. Dá vontade, presbítero Beto, de voltar lá e falar de novo, porque eu aprendi mais coisa, né? Então eu estava lendo e eu vi uma frase, eu li uma frase que eu fiquei impressionado. Diz assim, olha, Deus esclareceu isso a mim de uma maneira muito real. E já fazia tempo que eu andava pregando em muitos lugares e sendo acompanhado por minha maleta. E uma vez eu ouvi um servo de Deus definir o perito. Ele disse que o perito é um homem que sempre está fora de casa, carregando uma maleta, meditando sobre isso um dia. Deus falou comigo, você pode viajar para onde você quiser com a sua maleta na mão e pregar a milhares de pessoas com numerosas conversões no fim de cada mensagem, mas se a sua casa não estiver em ordem, se você não for um sacerdote meu dentro da sua casa, aos meus olhos você é um fracasso. Um fracasso. Se você não tem uma vida de intimidade com Deus, você pode ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, aos meus olhos você é um fracasso. Você pode ser tão bem-sucedido como Bill Gates, se você não é um sacerdote dentro da sua casa, dentro da sua vida. Para mim, Deus diz, você é um fracasso. Você pode ser o maior pregador do mundo, mas se você não consegue ser um sacerdote dentro da sua própria casa, da sua própria vida, dentro da sua própria família, você é um fracasso. Por isso que nós precisamos disso. Sabe o que me impressiona num homem chamado Noé? Deus fala de Noé o seguinte, entra na arca tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Uma prioridade que você encontra em Noé, ligando aqui com a Geu, é que Noé tem Deus como prioridade. Você imagina que quando ele entra na arca, ele leva os animais. Mas quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é um altar. Talvez quem tem a casa errada dentro dele, ele não é um adorador dentro, ele não tem uma casa boa dentro dele, Porque essas pessoas, se saíssem da arca, a primeira coisa que ele ia pensar é na casa. Eu vou arrumar uma casa, porque agora eu tenho que morar em algum lugar. E depois a gente faz um culto. Noé não, a primeira coisa ele faz um culto. Depois ele vai se preocupar com a casa. Certo? Olha que coisa impressionante. Primeiro Deus, depois a minha casa. A Geu está dizendo, o problema de vocês é o oposto. Primeiro a casa de vocês, depois a casa de Deus. A casa de Deus vai deixando em ruínas. Isso mostra que muita gente está cuidando demais de tantas coisas materiais e esquecendo da espiritualidade. É esse é o ponto aqui de Ageu. Então nós temos que descobrir que a espiritualidade é um modo de viver. O que é interessante, vou voltar a Noé, é que ele começa a sacrificar, porque ele deixou animais prontos para o sacrifício. Ele não tem aquela ideia, não, agora eu vou produzir bastante, daí o que sobrar eu dou para Deus. Não, ele já entrou na arca, já pronto para o altar. Isso aqui é para quando eu sair, eu vou adorar a Deus. Ele já fez uma poupança de adoração. Mesmo a terra precisando de crescer com os animais. Os animais todos morreram, essa é a ideia ali de Gênesis. E ele pode pegar a melhor casa da cidade, né? Vocês já imaginaram isso? Pode escolher a cidade. Aquela mansão que ele queria comprar agora é dele, é dono de tudo. Mas primeiro Deus. Por isso que Deus escolhe Noé. Por isso que Deus tem uma predileção para aqueles que têm uma intimidade, no sentido de que dizer, é você mesmo, você é um adorador. Gente, veja que sentido faz isso para as nossas vidas. Então Zorobabel, versículo 12, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Quando a gente diz sim para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor mude a casa, que o Senhor mude a minha família, que o Senhor mude a minha vida, que o Senhor mude a mim mesmo. Eu quero ser uma casa de saúde, não uma casa de doença. Dá para entender o que estou falando, gente? Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração, daí começa a ter milagres dentro da igreja lá. Agora imagine você a sua própria vida, Senhor, meu corpo é um templo seu, o Senhor pode manifestar o teu poder de cura em mim. Eu não quero ser uma casa de doença, eu quero ser uma casa de saúde. Eu não quero ser uma casa pornográfica, eu quero ser uma casa da tua vitória, da tua santidade. Eu não quero ser uma casa de mamon, eu quero ser uma casa onde mamon é colocado em adoração a ti. Eu coloco mamon aos pés dos apóstolos. Essa é a ideia que eu quero colocar para vocês. O Senhor diz, eu estou com vocês para isso. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito o resto de todo o povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor, dos exércitos, seu Deus, no 24º mês, quarto dia do sexto mês. A gente começa a ver compromisso, homens comprometidos com a cura de Deus. E aí que entra uma palavra gloriosa, né? No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês do 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, ao resto do povo, dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Aí alguns velhos estavam por lá, não estava? É possível. É, se crê que a Geu era uma pessoa bem idosa também. Você imagina, quando era criança, ele foi e viu o templo e era tudo de ouro, tudo maravilhoso. Agora eles são levados e 70 anos eles ficam fora. E agora volta e alguns velhinhos voltam. Alguns sobraram. E ele tá, alguém lembra como que era a casa? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadabe, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca, e farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, e minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo, eu vou encher aqui a glória, porque vocês estão olhando e os velhinhos estão assustados, estão dizendo, para um pouco, era de ouro tudo isso, agora nós estamos construindo, nós não temos mais este ouro, roubaram tudo. Aí Deus diz assim, sabe de uma coisa? Eu tenho uma promessa para vocês, eu sou o dono da prata e do ouro, eu vou fazer transferência de riqueza para cumprir o meu projeto aí. E neste lugar darei paz. Ao 24º dia do mês, no segundo ano de Dario, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu, dizendo, assim diz o Senhor, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Interessante, né? Então, eu quero deixar com vocês esta palavra, porque essa palavra é maravilhosa. E Deus está começou a construir isto na vida deles, aí entra essa parte da construção do templo e que tem uma mensagem profunda para todos nós nesta manhã. E eu quero terminar com esta última palavra, a promessa do Senhor a Zorobabel. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo, fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono do rei, dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros, cairão um pela espada do outro. Naqueles dias o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Que mensagem, gente, forte. Que Deus está dizendo de quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, você é fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Sua vida é fortalecida em oração, sua vida é fortalecida em adoração, sua vida é fortalecida em deixar-se iluminar pela glória, pela graça e pela presença e pela plenitude de Deus. Todos os sentidos. Zorobabel aqui é um símbolo de alguém que priorizou Deus, priorizou a construção da obra de Deus, priorizou a obra de Deus no seu tempo, na sua geração, na sua hora. Ele se rejuvenesceu em Deus, como um governador, com um espírito de eu vou construir o melhor para a glória de Deus, eu vou fazer o melhor para a glória de Deus. E Zorobabel entra para nós aqui como um símbolo de alguém que não desiste no meio de um mundo que as pessoas desistiram, que retoma e faz um renovo na época em que as pessoas já tinham parado. Ele ouve a palavra profética e a palavra profética vem sobre ele de forma libertadora e ele aceita isso. Então, esse livro ele é muito salutar e muito curador e muito terapêutico para as nossas vidas. Eu acho que você deve, neste momento, colocar sua vida diante de Deus. Deus quer nos dar vigor. Vigor. Eu sei que de vez em quando você abandona o templo, como aconteceu aqui. 15 anos, nada muda. O texto, para mim, é muito significativo. Muitas vezes eu paro assim e penso, quanto tempo faz que nós não estamos crescendo? Eu observo isso de vez em quando no Facebook. Eu tenho pessoas no Facebook de várias gerações, gente, desde a época de 70 tem... Eu tenho um grupo lá, um grupo de 70. Eu fico observando as pessoas que elas escrevem, depois eu olho outros grupos que nasceram, alunos meus de outras épocas. E eu participo de vários grupos olhando, observando, e o que a gente observa muitas vezes é isso que está aqui em Ageu. Passa 15 anos e o templo está igual. 10 anos está igual. 5 anos está igual. E as conversas são de ruínas. Né? E alguns vão à igreja e dizem, eu estou vendo ruínas. Ruína para lá, ruína para cá, ruína para lá, ruína para cá. E onde está Zorobabel? Onde está a glória do segundo templo? Então, gente, nós precisamos olhar para isso e dizer, eu preciso estar sendo fortalecido em Deus cada momento, cada dia. Eu preciso da saúde de Cristo cada dia. Eu preciso dessa criança adorando cada dia. Eu preciso dessa casa de oração cada dia. A oração, ela faz do seu corpo um lugar abençoador, sabia por quê? Porque a minha casa é casa de oração. Eu criei vocês para orarem. O Espírito Santo intercede por nós, dentro de nós, com gemidos inexprimíveis. Nós somos casa do Espírito Santo e Ele ora por nós. Nós somos casa do Deus triuno. Você imagina o Espírito Santo orando por nós, com o Pai no trono, e traz o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e é uma casa de vitória, uma casa de oração. Eu quero convidar você a orar nesta manhã e quero convidar você a ver que muitas vezes você olha para a sua própria vida e diz, tem muita coisa que não está dando certo, e o livro de Ageu está dizendo por que não está dando certo. Está na hora de você entrar em harmonia com o Criador e colocar em harmonia esta casa. E eu quero dizer, Senhor, nós precisamos colocar em ordem nossas vidas. Eu estou olhando para esse texto e eu termino com o comentarista que diz Zorobabel, ele era da linhagem real. Zorobabel era da linhagem de Davi. Né? E a palavra que estava sobre Zorobabel foi cumprida na linhagem de Zorobabel, que é Jesus Cristo. Jesus é da linhagem de Zorobabel. Todas as palavras, sabe, todas as palavras que levou este filho de Davi, ele fez um anel de sinete e todas as nações serão abençoadas por ele. Essa é uma palavra para nós, feche os seus olhos. Não é daqui a 10 anos, é agora. Senhor, eu quero pedir para que possamos ouvir com os ouvidos aguçados essas palavras e ouvi-las de novo em nossas próprias vidas, fazendo aplicação com todos os nossos corações, como o Espírito de Deus nos pede neste momento, que nós entregamos toda a nossa vida e colocamos em ordem nossa vida com o Deus vivo agora. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, para o louvor da tua glória, e que possamos investir no eterno. Pai, estamos aqui para investir em coisas eternas. Porque esta é a palavra de Ageu para nós. Vamos priorizar investir em coisas eternas. Fala conosco com esta palavra com mais profundidade do que eu pude dizer aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus. Quem crê? E recebe diz. Amém.